Salve amigos do Taquimundo, tá tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje no Taquimundo, nós vamos falar sobre um bug que permite ignorar a tela de bloqueio dos iPhones no iOS 15, um site expondo para qualquer um na internet milhões de CPFs e placas de carros de brasileiros, a linha Galaxy Note que morreu de novo, mas ao mesmo tempo levantou do túmulo, e a Microsoft revelando uma cacetada de aparelhos novos muito interessantes. Agora, eu tenho uma missão para você, caso deseje aceitá-la, que é votar no Taquimundo no final do Prêmio iBest. Para isso, clique no link na descrição, vote na gente, se quiser que seu voto valha em dobro, siga o arroba Prêmio iBest no Instagram ou no LinkedIn e marque o seu próprio perfil na hora de votar. O Taquimundo conta com você. O seu dispositivo se autodestruirá em 5 segundos. Mentira, bora para as notícias. O pesquisador de segurança e youtuber espanhol José Rodrigues afirma ter descoberto uma forma de burlar o bloqueio da tela do iPhone. Divulgada exatamente no dia que a Apple lançou o iOS 15, a falha foi publicada em detalhes por ele. Dois problemas denunciados anteriormente pelo pesquisador permitiam que pessoas mal intencionadas pudessem acessar, mesmo com a tela do iPhone bloqueada, aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais como o Twitter, WhatsApp ou Telegram. Essas vulnerabilidades de segurança tinham sido supostamente corrigidas pela Apple em abril e maio, mas Rodrigues discorda. Para ele, a massa teria apenas mitigado o problema e jamais se dirigiu a ele para conferir se o assunto estava resolvido. Ao site The Record, ele disse ainda que a empresa pagou apenas $5,000 em seu programa de recompensa de bugs, quando o correto, segundo o espanhol, seria pagar pelo menos $25,000 por se tratar de um problema sério. Inconformado com o descaso da equipe de segurança da Apple, o pesquisador prometeu em seu Twitter no último dia 15 de setembro que enviaria em privado um vídeo de prova de conceito mostrando para quem pedir como o bloqueio de tela do iPhone não funciona. A forma questionável com a qual a Apple tem tratado os pesquisadores que encaminham bugs para fazer jus às recompensas foi o objeto de um extenso artigo do jornal Washington Post há duas semanas. Colaboradores do programa relatam que a equipe de segurança de Cupertino atrasa a análise de bugs por meses, faz correções incompletas e paga recompensas com valores abaixo do prometido. Toda semana, as melhores marcas do mercado criam ofertas imperdíveis no AliExpress. Entre os dias 22 e 24 de setembro, a Xiaomi trará ofertas exclusivas para os seus consumidores. No link que está na descrição, você tem acesso à página especial da ação e pode conferir as grandes promoções, além de cupons com até $50 de desconto. Tem smartphone, tablet, relógio e muito mais. Confere! A Netflix divulgou o primeiro trailer de Escape the Undertaker, o filme interativo no estilo Black Mirror Bandersnatch, só que dessa vez no gênero de terror, com um toquezinho de galhofa daquele jeito que só o wrestling consegue fazer. A produção foi feita em parceria com a WWE, empresa de luta livre. No vídeo temos Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston do grupo The New Day, na casa mal-assombrada de Undertaker, famosa estrela do WWE. A sinopse é a seguinte: The Undertaker armou uma armadilha para a equipe condecorada The New Day em sua mansão. O que eles não sabem, a mansão The Undertaker é uma casa mal-assombrada extrema, repleta de desafios sobrenaturais. Cabe aos espectadores decidir o destino dessas três pobres almas que tentam sobreviver à ira de The Undertaker. Além de Escape the Undertaker, a parceria entre a Netflix e a WWE rendeu outras produções. No ano passado, o streaming lançou a série sitcom The Big Show Show, estrelada pelo lutador Big Show. O filme A Grande Luta também foi fruto da união entre as empresas. Escape the Undertaker chega ao catálogo da Netflix no dia 5 de outubro desse ano. Um site público brasileiro está expondo cerca de 426 milhões de dados pessoais e 109 milhões de informações a respeito de CNPJs e placas de veículos. O alerta foi feito pela empresa de segurança digital PSafe. A página que foi encontrada pelo Defender Lab, o laboratório da companhia, pode ser acessada por qualquer pessoa com acesso à internet. Entre as informações disponíveis estão nome, CPF, endereço, gênero, data de nascimento, e-mail e até a renda de pessoas físicas. Também é possível verificar na plataforma detalhes bastante específicos de contratos com empresas de telefonia e TV por assinatura, como número de telefone fixo e móvel, tipo do plano contratado, data de contratação, número de contrato e até a forma de pagamento escolhida. Segundo Emílio Simone, executivo-chefe de segurança da PSafe, estamos falando aqui de uma super base provavelmente enriquecida a partir do compilado de outros vazamentos. Esse novo banco foi encontrado em 19 de setembro de 2021 e tem sido analisado aumentado desde então. Ele engloba os principais dados pessoais expondo diversas informações das pessoas. Nas mãos dos cibercriminosos, esses dados são um prato cheio para aplicação de golpes de engenharia social. Simoni salienta que, ao saber que esses dados estão disponíveis de maneira gratuita e fácil na internet, os brasileiros precisam ficar ainda mais atentos a telefonemas e mensagens que usem essas informações para conquistar a sua confiança. Simoni argumentou também que as pessoas devem ficar vigilantes em relação às contas bancárias, já que é possível que, com esses dados em mãos, os bandidos realizem contratações de serviços, compras de produtos e até façam acessos não autorizados. A PSafe não divulgou o site em questão para não aumentar a exposição, mas elaborou um relatório para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é possível saber até o momento de onde esses dados vazaram, contudo, a Companhia de Segurança Digital salientou que há indícios de que as informações podem ter sido vazadas de alguma operadora de telecomunicação. A companhia aérea Gol planeja ter sua própria frota de carros voadores elétricos que começaria a operar em 2025 aqui no Brasil. Para isso, a empresa pretende comprar ou arrendar 250 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, as eVTOL. A frota de aviões elétricos será formada pelas aeronaves VAX4 eVTOL fabricadas pela britânica Vertical Aerospace, consideradas um dos modelos de táxi aéreo mais avançados da atualidade. A empresa irlandesa de leasing Avolon ficará responsável por fornecer os veículos. O futuro carro elétrico voador da Gol pode transportar até 4 passageiros e um piloto voando a uma velocidade máxima de 320 km/h. Com uma carga cheia de bateria, o modelo alcança distâncias de até 160 km, de acordo com as informações oficiais divulgadas pela fabricante. A novidade vai permitir a Gol abrir novas rotas, passando a atender mercados domésticos que hoje são carentes. Se confirmada, a estreia da frota para 2025, depois de todas as certificações e análises necessárias, a Gol terá concorrência da Azul nesse segmento. Em agosto, a companhia anunciou a encomenda de 220 aeronaves eVTOL em parceria com a startup alemã Lilium, cuja operação deverá começar nesse mesmo ano. Parece que o Galaxy Note é um verdadeiro zumbi do mundo da tecnologia, viu? Primeiro, a Samsung coloca a S Pen como um acessório opcional da família S de smartphones, depois cancela o lançamento de um Note nesse ano e inclui a caneta como um acessório extra, também no Fold, e agora parece que a empresa decidiu que a família realmente vai morrer, só que não deixar de existir. Confuso, né? Calma que eu vou explicar esse morto-vivo agora. O famoso insider da indústria Ice Universe, o mesmo que alguns dias atrás disse ter ficado sabendo de indícios de que um novo Galaxy Note estava sendo produzido, agora veio ao Twitter postar a seguinte atualização. O Note acabou, mas não acabou. O S vai virar o Note. Somando isso com a informação anterior sobre o próximo Note já estar em produção, o meu palpite é que pelo menos um dos modelos do Galaxy S22, que a Samsung deve revelar em janeiro do ano que vem, será na verdade um Galaxy Note com direito ao espaço interno para guardar a S Pen inclusa e tudo mais. Ou seja, as duas famílias principais de celulares de ponta não dobráveis da coreana vão finalmente se fundir. Claro que por enquanto estamos aqui especulando e não houve confirmação por parte da Samsung, então é bom segurar as expectativas. Mas diz pra mim, você acha que fundir as duas linhas é uma boa ideia? Especialmente agora que a Samsung tem os dobráveis para atualizar mais pro fim do ano? Manda sua opinião nos comentários do vídeo. Hoje foi a vez da Microsoft revelar um caminhão de novidades, o que inclui um novo tablet grandão com Windows 11 e tela de 120 Hz, a segunda geração melhorada do seu smartphone com duas telas, uma repaginada na sua linha de notebooks, um novo tablet infantil e até acessórios de acessibilidade. O Surface Pro 8 é um tablet 2-in-1 com Windows 11 focado em usabilidade e portabilidade. A atualização no dispositivo, considerada uma das maiores até agora, traz mudanças no design, tela de 13 polegadas com resolução acima do Full HD, taxa de atualização variável entre 60 e 120 Hz e processadores Intel Evo de 11ª geração. Ele terá opções de até 32 GB de RAM, um SSD com até 1 TB e bateria com autonomia para até 16 horas, suporte Adobe Vision e compatibilidade com a Surface Slim Pen 2, que a empresa garante funcionar quase sem qualquer delay. Ele também tem suporte ajustável e pode recarregar a caneta no teclado acoplável vendido separadamente. Preço inicial sugerido para o novo produto é de US$ 1.100 na configuração mais básica, o que dá R$ 5.800 em conversão direta. Já o lançamento acontecerá no dia 5 de outubro, junto do novo sistema operacional. O celular com duas telas Surface Duo 2 traz duas telas simétricas de 5,8 polegadas que tiveram suas bordas reduzidas, diminuindo o vão entre elas. Os displays agora têm taxa de atualização de 90 Hz e são protegidos por Gorilla Glass. O processador é o Snapdragon 888 e vem acompanhado por 8 GB de RAM e até 256 GB de espaço interno. Uma das maiores falhas da geração anterior que era a ausência de câmeras traseiras, foi corrigida com um conjunto triplo de sensores na parte de trás, incluindo um ultra-wide de 16 megapixels, um principal de 12 e um teleobjetivo também de 12 para zoom sem perdas, esses dois últimos com direito à estabilização ótica. Ele tem ainda suporte ao 5G, além do Wi-Fi 6, NFC, ultra-wideband, recarga sem fios, leitor de digitais na lateral e compatibilidade com a Surface Pen. A pré-venda começa hoje em mercados seletos, com preços a partir dos US$ 1.500, o que dá quase R$ 8.000 em conversão direta. Nos notebooks, a Microsoft abandonou o nome Surface Book 4 e chamou seu novo aparelho de Surface Laptop Studio. O novo design do aparelho permite mover para frente a tela, que agora aumentou para 14,4 polegadas e também tem a taxa de atualização variável que nós vimos agora no tablet. As opções do processador e memórias também são as mesmas do Surface Pro 8, com a diferença de que o modelo do notebook que tem o processador Intel Core i7 vem com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, enquanto os demais têm chips gráficos integrados Intel Iris Xe. O Surface Laptop Studio sai a partir de US$ 1.600, o que converte para mais de R$ 8.400. Fora esses três monstros, a Microsoft aproveitou o evento para anunciar o Surface Go 3, que é o seu tablet 2-in-1 pensado para crianças e usuários mais casuais, além do Surface Adaptive Kit, um conjunto de ferramentas e acessórios que ajudam pessoas com as mais diferentes deficiências. Como sempre, é improvável que algum desses aparelhos sejam lançados aqui no Brasil, infelizmente. Mais detalhes sobre todas as novidades você encontra nas matérias no site do Tecmundo, pelos links na descrição. Aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de setembro de 1986, um juiz do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, determinou que os códigos usados para o funcionamento de computadores e outros eletrônicos poderiam ser protegidos por leis de copyright. A decisão foi resultado de uma disputa entre a NEC e a Intel a respeito do direito de produzir processadores x86, o que acabou impactando todo o mercado de desenvolvimento de softwares e computadores. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. E quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Vamos lá, que a semana tá quase na metade, tá na metade ali, quase no final, né? Continuem seguros, tomem suas vacinas, um abraço para vocês e até a próxima!